Estamos comenzando o podcast Vida de Embarcado, o melhor podcast dos sete mares. ¡Ah, ¡Oh, meu Deus!
Bem-vindos a bordo, meus amigos. Meu nome é Luciano Veludo e eu tinha medo do Munhá.
Meu nome é Wilkinson e eu não sei se vou dormir hoje à noite.
Meu nome é Elvis e terror é ver o Roberto Lavratti de cueca.
Eu vejo, todo dia de manhã, é o inferno.
Meu nome é Roberto Lavratti e o terror é me ver no espelho toda manhã.
Meu nome é Pedro Begamin e estou aqui por causa das cotas para as negras.
Não, eu tenho a cota de trainee também. Já tá conseguindo. Duas cotas hoje nós estamos conseguindo eliminar.
Bater, né?
É, graças a Deus, né? A gente conseguindo.
Dois por um.
Tive até incentivo do governo, demora muito.
Tomara. E hoje, um episódio especial. Trouxemos nossos dois amigos aqui, um que morre de medo de tudo e o outro não tem medo de nada. Pra falar sobre um tema que nós estamos bem na época do
Halloween.
Mas antes, vamos para a leitura de e-mail. There's something curious about this broadcast. Então vamos para a leitura de e-mails do episódio de hoje. Quantos e-mails a gente tem, Elvis?
Zero.
A gente pediu para o pessoal postar alguma pergunta, alguma coisa no Facebook. O que a gente recebeu, Elvis?
Nada em troca.
Então eu tô achando que ninguém tá escutando essa merda, não.
Vamos fechar as portas.
É, então fica assim. Se ninguém responder o próximo episódio, a gente fecha as portas. Obrigado, tchau. Pois é, meus amigos, estamos aqui na época das Dia das Bruxas, Halloween, eu não sei qual o próximo nome que pode dar aí, Lavratti, você que é o maior conhecedor dessa época.
Festa Celta da Colheita.
Muito bem, Festa Celta da Colheita.
Não, pô, é o final do verão, pô.
É solstício de verão, tá certo, solstício de verão. Mas
muito
solstício
bem.
De verão coincidiu com o final da colheita.
Ah, depende, se o cara plantar uma coisa que colhe no inverno.
Bom, mas vamos começar esse assunto perguntando a todos aqui o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em Halloween. Vem essa palavra, ó, vai ser a festa do Halloween, o que você pensa?
Rock and roll.
Eu penso em abóboras. Abóboras com a carinha de...
Eu penso em porra nenhuma, não imagino ter isso.
E o Wilson, que morou nos Estados Unidos?
Cara, Halloween é isso aí, abóbora, é festa... É mais ou menos parecido com o nosso São Cosme Damião aqui.
Não,
para as crianças.
Os Estados Unidos é
você já morou nos Estados Unidos?
Mas eu vejo filmes seriados, eu sou um cara informado. Olha só, os Estados Unidos é pobre em festa. Eles são pobres, coitado. Eles são pobres, não tem. Nós temos o Carnaval e São Cosme Damião. Eles juntam tudo para fazer o Halloween, que é fantasia com doce. Nossa é fantasia com cachaça e doce para criança depois.
E você, o que você acha, Pedro?
Eu imagino o Lavratti fantasiado de abóbora no Halloween.
Ele fica com macacão.
Eu só trabalho de abóbora, cara. Todo dia. Então você não precisa imaginar.
Caralho, imagino você ter 365 Halloweens por ano.
Bom, ainda bem que a gente...
Vou botar o bissexto.
Muito bem.
Tá, vambora. Fala aí direito o que você...
Eu não...
Halloween na tua cabeça, Luciano. Quando você fala em Halloween, você não pensa em abóbora. Ninguém pensa em abóbora, cara.
Não, eu lembro da abóbora, pô. Só que... isso. Dia das bruxas, bruxa voando na vassourinha.
Aquela
porra.
Acabar de virar uma abóbora.
Cinderela.
Cinderela, você pensa o quê? Abóbora. Cinderela vê Cinderela com Halloween.
O Wilson mostrando o e-mail, né? É parente do...
Frente de quem?
parente seu, Fratani Moura.
Fratani Moura?
Quem? Eu? É o Fratani Moura.
Carol Fratani, Carol Fratani Moura.
Não existe Carol Fratani Moura.
É o seu fake feminino.
Fratini, burro. Mas é dissidente da família, o lado negro.
Só é raro o...
É, o lado da força negra.
Foi o tio bêbado que foi registrado.
Ah, pô, meu nome foi registrado no meu avô, cheio de 51 nas ideias.
Você já viu o meu nome? Roberto Júnior Lavrati. O Júnior no meio do nome, cara. Meu pai tava doidão. Meu pai doidão e o escrivão não sabia de porra nenhuma. Registrou no meio do nome, Júnior. Virou nome composto.
O episódio de nomes foi o passado.
Passou.
Mas é só um adendo.
Tô vendo que a gente tá gravando meia-noite e tá todo mundo com a cara aqui de destruído, né?
Mas
tô vendo que o negócio vai render hoje.
É Halloween, tem que gravar meia-noite. Halloween você não pode gravar. Halloween ou Halloween? Ô Wilson, você que mora nos Estados Unidos, você que é o fodão, que é o conhecedor da parada. Halloween.
O que? Você quer o nome?
É Halloween, acronil, Halloween, a pronúncia certa.
Depende.
Porra.
Depende aonde nos Estados Unidos você mora. Pode ser.
Vai, vai, agora vai.
Fala de morar no Bronx.
Halloween.
E se morar na Arizona?
Halloween.
Tá, então vamos mudar, peraí, vamos mudar um pouco de assunto.
Que olhar é mimimi.
Que é índia,
que é isso, rapaz? Ó, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos, em homenagem ao Pedro. Histórias macabras a bordo. Histórias macabras a bordo. Por exemplo, você já trabalhou alguns navios. Todo navio tem alguma historiazinha de alguma coisa.
O mais sinistro é o tal do P6, né? Da Transocean. Acho que é o P6.
Eu não sei.
É o mais sinistro, mas ele já foi navio de guerra e era navio hospital na guerra. Na Segunda Guerra Mundial.
Só as almas penadas rodando.
Rapaz, disse que aquilo ali é um terror. Diz que o nego leva sopro no ouvido de noite.
Ah, mas isso aí, mas é...
Sopro, é. A colega nossa aqui, que ela falou que entrou no navio, quando ela foi deitar no beliche, escutou assim no navio, tá gostando? Juro!
Quem?
Ah, não falou.
Não, vou falar não, mas foi aqui?
Não, aqui não, foi nesse tal, acho que nesse P6 aí. Ela foi deitar, quando ela foi deitar, ela escutou no ouvido, e aí, tá gostando?
Que isso aí, já pensou sobre você?
Deus me livre.
Já pensou?
Nem pensar.
Já seu Pedro ia se cagar todo.
Se é o Pedro e escutar assim, que momento.
Mas né, tinha várias histórias assim, né, de parada meio macabra a bordo. Aqui teve algumas já. A gente tem aqui o cachorro lá do Boss Store. Os meninos da noite aí que...
É uma área, só pra explicar aqui qual é o Boss Store, é uma área na proa.
Proa, só pra explicar, a frente do lado.
E aí é uma área que você desce a escada, uma área praticamente isolada, não tem ninguém lá. E aí dizem que...
A área que eu quase matei o Elvis uma vez.
A Paulo caiu com a jaca na escada, me deu uma rasteira. Filho da puta, vai chutar aí.
Foi o cachorro, velho.
Então, foi o cachorro que latiu, te assustou, você caiu em cima dele.
Pode ser.
Não, caiu em cima não, só me deu uma rasteira. Caiu em cima.
Direto o pessoal fala que escuta quando vai fazer manobra de bomba à noite lá, que tem que parar alguma coisa. Os caras escutam, vai chegando lá perto e começa a latir de madrugada.
Eu tinha que ver essa cena agora.
Não, mas a parada é séria. É uma coisa séria. Coisa. Já morreu gente aqui. Impossível. Esse navio é de 1960 e alguma coisa.
Três.
Entendeu? Já morreu gente aqui. Lá quando eu tô sozinho na Mocharifada.
O Elvis e a história do
Entendeu? Porque eu fico sozinho lá, entendeu? Eu tenho um boneco que eu fiz pra fazer com Judas. Não, era, na época eu ia brincar de Judas, aqui a bordo. Aí eu fiz um boneco, eu fiquei com pena, não destruí um Judas, não. Ele ficou. Ele me responde, com balanço do navio. Você sabe onde é que tá o negócio, ele balança a cabeça. Não, tá bom. Não, mas sério mesmo, tem horas que eu acho que deu pra mim lá embaixo. Eu tenho que sair. Sabe? Parece que tem alguém que quer que eu vá embora. Começa a fazer um barulho estranho, aí bate um negócio diferente, porque as batidas a gente já conhece. O navio balançou, você conhece o que é que bate, o que é que não bate, você até sabe o que é que tá batendo. Mas tem hora que faz um...
Sabe o quê?
Chega aí. É minha vez de ficar na internet.
Eu lembro...
Vai saber, se a internet não fica boa.
Eu lembro de um navio que eu trabalhei, em que o pessoal ouvia...
Ele adornava. O Roberto ia pra um bordo e ele adornava. O Roberto voltava com a rede virada.
Correndo atrás da tua irmã. Vindo pra lá e pra cá. Então aí lá nesse navio tinha um camarote que eram 6 pessoas. E os caras falavam que à noite ouviam passos dentro do quarto. Ouviam passos dentro do quarto e mexendo na cortina e tudo mais. Um dia o cara ficou acordado pra descobrir o que que era. Ele descobriu que o cara de uma das camas lá era sonâmbulo. E o cara acordava, descia, mexendo com todo mundo e voltava pra cama dele. E ele não lembrava, não acordava mesmo. Deitava lá e dormia. O pessoal descobriu que não era um fantasma. Mas até descobriu, muita gente se borrou. Trocaram muito lençol lá.
E você, Pedro? Que história te contaram aí da plataforma aí? Fiquei sabendo que você... teve uma experiência boa lá no Rise.
Rapaz, me contaram a história que tinha uma mulher de branco que andava no Rise. Aí eu fui fazer uma manobra, peguei uma Grifo 50, que não sabe, trem pesado pra caramba, botei nas costas e fui andando. Aí eu pensei, apareceu a mulher, eu taco a Grifo e corro. Atravessou e joga no mar. Se não atravessou, se fudeu, ficou pra trás.
Rapaz.
Não, mas ali no Rise tem mais histórias. Tem mais histórias lá.
Só pra fazer um parênteses aí, o Pedro é um cara que tem quase 2 metros de altura, marombeira, porra toda. E tem um rapaz. Tem um outro.
Ele assustaria muita gente.
Ele é operador de produção e ele fica na planta lá fora, à noite, às vezes ele tem que ficar. E tem um outro rapazinho que trabalha com ele.
Ele fica na planta, mas quem não trabalha em área assim, pensa que ele fica fumando, porra.
Na planta de produção, na planta de processo lá. E aí ele fica com medo de ir em certas áreas lá e tudo mais, apesar de parecer. Aí tem um rapazinho franzino que trabalha com ele, um garotinho pequeno, um rapaz, não sei, contrataram uma criança pra trabalhar com ele. E o cara não tem medo de nada, vai ah, vambora, Pedro, vai ser maricas. Ele leva o cara levando pra lá. Pra
é até engraçada a cena, né?
É muito engraçado.
Não, mas lá do Raiz lá, tem mais histórias aí do Raiz. Tem a história dos extraterrestres, os caras viram pela câmera...
Isso aí é bom falar que o Roberto já viu também.
Se você ficar falando, vou mandar fazer o toxicológico aqui de novo, eu tô fodido.
Mas que história é essa?
Não, teve uma história aí que um rádio operador da noite aí...
O cara tinha problema mental.
Ué, filho, mas...
Ele viu, ninguém deu um voo, discutir.
Você vai discutir? O cara viu, meu irmão.
É o mesmo que acha que a raça reptiliana tomou conta do planeta? Tá bom, vamos usar a credibilidade.
O cara acha que é fuzileiro naval, o cara não consegue subir num bote. Porque o bote não aguenta com ele.
Começa a dar mais características, vão descobrir quem é.
Ah, fala mal do Luiz. Luiz, meu amigo, um beijo. Que Satanás te abraça por trás. Que é meia-noite, eu vou levar tua alma. Você.
Tem mais
você.
Que outra história que você falou?
Tem. Não, essa história do STS lá, do Rise lá, foi engraçado demais da conta. Na verdade, não tinha porra nenhuma desse STS. A gente antigamente tinha uns macacões aqui, que era pra produto químico, que vieram de Dubai. Ele era corpo inteiro e verde. Daí você consegue tirar, e você põe um treininho de capacete verde, com uma roupa verde, né, pra mexer com produto químico. Como se não bastasse... Um, tinha um 3 fazendo a operação.
E com máscara, né?
Mas capacete tava mexendo no produto químico. Cara, os caras passaram uma vez.
Isso era à noite?
À noite. Os caras passaram uma vez na frente da câmera, que tinha pro Heiser. O cara viu e ficou naquela, já bolado. Começou a chamar os caras. Caralho. Começou a chamar pra fazer um número, né? Fazer uma cena ali pra ver o que tava acontecendo. Rapaz, daí a pouco passa um correndo. Acho que tinha esquecido alguma coisa. Meu irmão, o cara faltou só tocar o alarme da unidade.
É perigoso, o operador, imagina essa PABX no Intercom aí, chama assim, ó. Atento todo o pessoal, estamos sendo invadidos por marcianos, corram todos.
Não, você imagina a situação, cara. É hilária, né? Mas...
O cara já peidava, mas a gente é descagado todo, né? Não,
eu lembro do dia ele contando isso, desesperado, e na cabeça dele tinha mesmo desses marcianos. Só que os caras da produção falaram, rapaz, não tinha marciano nada não, a gente tava na área, velho. Né, fazendo a operação assim, sabe, contar a história. Mas tem várias histórias aí que a gente escuta.
É, tá. uma recomendação para as empresas começar a apertar um pouco mais o toxicológico ou o psicotécnico, porque não, tá bravo o negócio.
Psicotécnico, moço, vem doido nessa porra.
Aqui, mas aqui, se fizer psicotécnico, ninguém trabalha a bordo,
quem
não?
Quem tá filho dentro já tá, parceiro.
Ah, tá, acho que vem. Tá.
Entendeu? Já tem demais
aqui. Cara, se for normal, não trabalha aqui não.
É, a minha teoria é essa, que se o cara passar um psicotécnico como normal, ele não embarca.
Né? Então aí dá erro, né?
Dá erro.
O problema é canibão vermelho, lá, reprovado.
É, inapto.
Aí nós saímos muito do tema falando de Aloysio, então vamos continuar.
Quem falou o nome dele?
Nós estamos falando de Halloween, não estamos falando de Aloysio não, Halloween.
Tá, então tá bom, vamos lá. É, no Brasil, a gente comemora o Halloween? Você vê comemoração de Halloween? Ah, vamos falar comemoração de Halloween que eu tô querendo dizer americano.
Comemorar não. Alguns lugares aproveitam, assim, porque o povo é muito emotivo, né? Tudo emotivo pra tomar um. Aí, piadinha sem graça.
Essa, Praça Nossa, essa, né? Aí foi aquela.
Bota a musiquinha da Praça Nossa.
Piadinha infame da meia-noite.
Tá, aí quer dizer, os caras, porra, aproveita, quem trabalha com plataforma estrangeira, então, quer fazer para agradar os outros, para fazer gracinha. Quer comemorar dia de São Patrício, quer comemorar dia de Valentine's Day.
4 de julho.
4 de julho, eu vi nego querendo comemorar 4 de julho. 4
de julho é porra.
4 de julho, porra.
Entendeu? Ah, tomar no meu rabo pra lá.
Não, eu acho que a gente não comemora Halloween. O máximo que eu vi de Halloween, assim, na minha cidade... Não, foi festa fantasia com cerveja 10 centavos. Era isso que era o máximo da Halloween.
É, não, assim, principalmente em lugar que tem universidade, assim, o pessoal faz as festinhas de Halloween.
É um motivo.
Mas assim, a gente não tem comemoração.
Não, a gente não tem aqui. Na verdade, o que a gente faz é isso aí mesmo. É festa, fantasia, pra dizer que é Halloween pra...
Encher a cara.
Exatamente.
Doce pra criança, São Carlos da Damião.
É.
Fantasia, vai do carnaval.
Mas, cara, eu não sei.
Todos os lugares tem um monte de festa fantasia tradicionais já o ano todo, fora o Halloween.
Tá, mas... Vocês já saíram quando criança em dia de Cosme do Damião pra pedir doce?
Fantasiado?
Já
saí
muito. Fantasiado,
ninguém sai se fantasiando sobre o Cosme do Damião.
Pra caralho, estourava os dedos do pé, rapaz. Pulando, pobre, descalço. Vou botar um tênis com 18 anos. Mentira. Não, mas a gente corria.
Não, fantasia não.
Tá, mas você já pediu doce?
Já, muitas vezes.
Não, eu sou negro, não.
Olha pro cara,
até hoje.
Não, mas agora ele tá trabalhando no offshore, pode comprar.
Não, porra nenhuma. Agora eu tenho, eu vou levar minha filha e meu filho, vamos pegar doce. Aí já tem três crianças.
Pega doce pro papai.
Pega doce pro papai.
Tem o menor que tá lá em casa dormindo.
E você, Pedro, você já saiu na rua pedindo doce dia de São Cosmo?
Já, vários barzinhos já pedi já.
E nas festinhas agora, você guarda balinha?
Depende das festinhas.
Você já ouviu? Pediu doce?
Sempre.
Eu nunca pedi.
Dele, imagina, você nunca... Ah, não, porque o Luciano, ele é de uma...
Etnia diferente.
Não, né? Ele
foi criado... Só a caixa inteira pra você.
É, não, tem nada disso.
É que o Luciano é de uma casta diferente, entendeu?
Tem porra nenhuma disso. Eu morava na cidade interior que não tinha esse costume, cara.
Não, você...
Mas vocês comiam o quê?
Balinha de coco.
Balinha de coco também.
Rapadura.
Doce de leite.
Tem doce, o cara manda rapadura de um quilo de corno.
Doce de leite, pé de moleque.
Olha, isso aí o ano todo, cara.
Aqui, como que era galinha gorda nessa época?
Galinha gorda?
É, pegar um monte de bala e jogar o palco pras crianças.
Era bala avanço.
É,
galinha gorda.
Lá no Rio.
É galinha gorda. Tô aplaudindo.
Era rapadura.
Ele ria antes de falar.
Agora tu imagina. Os branquinhos, tudo branquinho, tudo alvo. Tudo criança albina. Aí o cara joga aqueles 4 kg de rapadura pro alto assim.
Cai tudo um pro lado, cada um pro lado.
Rapadura bate no chão.
O colega mesmo contou a história do primo dele.
Porra, rapadura pra tudo.
Porra, ele não para. Ele não continua.
Ele engasgou com a rapadura ali.
O primo dele, hoje esse primo dele é médico. O cara virou um moleque maneiro. Mas o moleque, quando era pequeno, ele era o capeta. Ele incorporou o demônio. Rapaz, de um São Cosme Damião da vida, ele juntou um monte de saquinho São Cosme Damião, levou pra casa dele e falou pros garotos: ó, vou dar doce hoje à tarde. E rapaz, juntou umas 40 crianças no portão dele. Rapaz, ele pegou os saquinhos de trabalho da mão e começou a jogar nas crianças, mas tava tudo cheio de pedra. Rapaz, foi criança no hospital, o moleque era demônio. Mas depois ele cresceu, se formou, é médico.
Mas dessa...
Pediatra, pediatra, bom.
Pediatra.
Você vai levar seu filho
dele? É, gente boa, gente boa.
Tá, beleza. Tirando doce e cachaça, a gente bebe qualquer hora. Quem é embarcado nem comemora nada. Eu acho uma idiotice festa fantasia a bordo.
Não, a festa fantasia a bordo é legal, carnaval, pô.
É legal. 200 homens vestidos de mulher.
Baile, festa fantasia de carnaval, tu já participou? Baile de gala gay de carnaval a bordo? Eu nunca vi isso, não.
Gala gay a bordo?
É, você
tá na tua época, meu amigo.
Meu amigo, se festa de fantasia que só tem homem, eu quero ver. Gala gay.
Não,
pô. É... Tem os indianos já de saia.
É muito nojento o negócio.
Mas é engraçado. As festas que faz a borda é engraçado. É engraçado.
Eu não gosto, não participo de ninguém.
Ah, você é antissocial. O seu problema é esse.
Velho, né? Velho antissocial, velho ramudinho.
Ah, ele é meu Bilbo Bolseiro.
Meu Deus do céu.
Ah, eu acho legal, cara. Eu acho legal que você vê cada figura, velho. Você vê cada figura, os caras... Não, e fora a imaginação da galera, né, cara? Uma coisa assim...
Não, e tipo assim, festa fantasia é legal que o cara espera o ano todo pra revelar ali um sentimento secreto. E no carnaval, geralmente, os caras que vestem de mulher, o cara incorpora o personagem mesmo.
Pai.
Tem um amigo nosso aqui na plataforma, que eu não vou contar, que ele é rádio operador e se chama Vitor. Mas ele tem foto dele pintando até hoje aí do último carnaval.
Pintando?
É, ah, tem umas fotos dele.
Não, agora você.
Aí na rede, pipocando na rede aí, tá. Até hoje.
Não, agora você conta o teor da foto. Pintada. Pelo menos tem pessoa visualizada.
O teor da foto?
Ele de mulher,
assim, doidão.
E o Bengt deitado com ele, dando
Não, peraí, bêbado no, na bordo?
Não, na casa dele.
Ah, tá, em casa. Ô,
rapaz, festa bora, bebendo.
Eu tô assim, gente, mas eu tô bebendo. Aqui na plataforma, eu não tô sabendo.
E aí? Vai, essa mão. Conduz o programa, meu mestre.
Eu tô só escutando vocês falarem.
É, só fala merda, então. Então, beleza. Aí, tá, festa, fantasia, que ninguém usa. Nunca o rapaz no Rio... Ainda tem gente que vende, cara. Fantasia pras crianças, Halloween, colégio... Tem colégio que força as crianças a fazer festa.
Ah, faz festa do colégio.
É pra ganhar um dinheiro. Pô,
colégio, qualquer coisa.
É, colégio, qualquer coisa arruma pra ganhar dinheiro. Mas... E os filmes?
Filme é bom.
Vocês gostavam de ver filme terror?
Eu nunca gostei de filme terror. Eu vi um primeiro, caguei todo, nunca mais vi.
Eu lembro da Volta dos Mortos-Vivos, rapaz. Que eu vi aqui a salvou. A Volta dos Mortos. Eu fiquei com medo demais daquela porra.
Né? Eu lembro, assim, que um filme que eu lembro que eu tive medo de assistir, assim, não lembro nem se eu assisti o filme, era... O nome era, assim, Pago pra Entrar e Resto pra Sair.
Rapaz, eu vi esse, num parque de diversões.
É uma parada um parque de diversões.
De jovens vão lá fazer uma putaria à noite e morre todo mundo. Mas não é bem terror de monstro, não.
É tipo um suspense.
É um suspense, é. Assim, bom, filme bom.
É, depois que eu fui ver, então, assim, de filme, assim, não era? Eu não gosto, cara, de filme de terror.
Eu não vi A Noiva Cadáver, pra ter sido.
Não, terror eu sempre gostei muito, assim, desde literatura até filme, assim. Então, eu lembro de Hellraiser, que era foda demais. E fora os clássicos aí que depois a gente vai falar, mas acho que terror, filme de terror fez parte da minha infância, assim. Mas nunca teve muito a ver com Halloween, não. Nunca especial, dedicada, data, em relação a isso, não.
E pra você, Pedro, qual que é o filme de terror máximo que você já assistiu?
Branca de Neve e Sete Anões. Mas ele derrubou Sete Anões?
O Elcio tem medo de anão, barata. Só relembrando pra quem pegou o último episódio só, o Elcio tem medo de anão, barata...
E palhaço.
E palhaço.
Cara, ver Game of Thrones é uma merda, porque eu gosto daquele anão do filme, é foda, e o cara é anão. Eu imagino vendo ele assim, que ele é grande, que estão filmando ele.
Vai, Pedro. Qual que foi o filme?
Eu não falo tanto terror, mas tipo suspense. É Atividade Paranormal 1. Pra mim foi o
já
pior.
Terror, porra.
Porque...
Oi? Esse terror é bem burro mesmo, hein? Burro.
Pelo seguinte, eu tava com tanto medo, que eu olhei pro lado, eu vi minha ex-namorada assim, por favor, me solta. Depois disso, descobri mesmo que filme de terror, bicho.
Filme, história, lenda,
lenda,
conto, qualquer coisa.
Qualquer coisa. Olha,
aquele programa do Discovery, Assombrações, eu tenho maior vontade de ver aquela porra, mas eu começo a ver.
Aquele é sinistro, cara, eu assisto.
Ó, eu vi.
O programa é sinistro demais.
Eu vi um episódio, que era uma casa mal assombrada, que o casal saiu, quando voltou os brinquedos das crianças, tava sentado em círculo no meio da sala, desliguei a televisão. Fiquei 15
era
um dias.
Toy Story, porra. Você tava de Toy Story.
15 dias. Aquele bebezão do Toy Story 3, né?
Ah, quando o Toy Story aquele bicho é aquele bicho.
Qual bebezão do 3?
Do Toy Story 3.
O bebezão é do mal mesmo.
O bebezão, você liguei que tem um olho.
Eu não vi o final.
Ah, não,
o bebezão é o brinquedo assassino, cabeça raspada.
Ele é um para-pedro.
Eu não vi o final desse filme.
Você não viu o final do Toy Story 3?
Apareceu esse bebezão na cara.
Caralho, pum.
Aí eu tô falando. Isso aqui tem dois
viajantes. Era meia-noite, era meia-noite.
Meia-noite vendo Toy Story 3, ficou com medo, foi dormir.
Cara, meu irmão viu, ele tava vendo uma vez Exorcista, versão do diretor. Sozinho, 2 horas da manhã na sala. Eu falei, tu tá doente, mano. Por Deus. Tá louco, né?
Me falaram isso.
Te falam isso pelo menos uma vez por dia.
Então até umas 2 ou 3 vezes por dia. Agora, não, agora a moda agora é assim. Me falar que os Illuminati fizeram a minha mente e que eu não tenho medo de nada por causa disso. Aí eu pensei, pô, são um subproduto Illuminati.
Cada um. Agora. Os filmes. Quais foram os clássicos de filme de terror aí?
Não, vamos botar assim, não é terror, né? É suspense com matança.
É, tudo bem, mas pra mim é terror.
Que é o próprio Halloween.
O Pedro é alguma coisa
não,
que
é o próprio Halloween. Halloween não é terror, é o suspense com matança. A história de Michael Myers.
Michael Myers.
Que é aquele cara que usa uma máscara sinistra assim.
Você sabe quem é aquela, de quem é aquela máscara?
Não.
Aquela máscara é o Capitão Kirk, sabia?
Não.
Máscara do Capitão. Ele usa uma máscara no filme. Aquela máscara é a máscara do, é o rosto do Capitão Kirk, é a única máscara que tinha no set de filmagem pro cara poder fazer. Aí botaram aquela máscara e ele
mandou. Gordinho. Gordinho cultura. Tá, o que tem de banho tem de esperteza. Aí tá, a história começou. Qual foi o primeiro filme? Foi o Halloween.
Foi o Halloween, pô.
Ele matou a irmã, né? Ele era virado no cipó. Com 6 anos matou a irmã. Imagina, Pedro, você com um irmão desse, cara. Ele com 6 anos matou a irmã, que ela viu ela dando pro namorado. E o bom desses filmes antigos é que aparecia peitinho pra cacete. Eu tinha medo desses filmes.
Matou
mas
irmão, padrasto.
Eu via só por causa dos peitinhos. Sempre que ele via uma peituda correndo assim. Na época a gente não tinha acesso à internet, essas coisas que nós temos hoje.
Hoje... Dá uma pausa, vai cortar uma, né?
Não! Dá pausa, mano. Tinha que guardar na mente. Tinha que ficar sentado na sala vendo quietinho, olhava pra um lado, olhava pro outro. Entendeu? Mamãe ia pegar uma limonada e tu corria pra ele. Aí, bom. Aí, tá, eu vi, ele foi, matou a irmã, foi pra um sanatório.
Sanatório.
É a base de...
Não, ele fez a lenha. Cara. Ele matou a irmã.
Não, ele matou a irmã. Foi pro sanatório e voltou 15 anos depois. E no, na noite de Halloween matou todo mundo da vizinhança. Só sapecando geral. Quem dava mole pra ele passava o cerol.
Ele matou quantos no filme?
No total de todos os 10 filmes dele, ele já matou 106 pessoas. E tem previsão de matar mais, vão fazer mais. Para
o que lá. Tem previsão de matar mais. É, ainda tem uma previsão aí de mais umas 5 ou 6 pessoas.
É, pô, tá.
Não, tá a média tá uma média de 10.6 por filme, cara. Então.
Cara, ó, a morte inesquecível nos filmes dele foi em Halloween 2, que Michael Myers matou o médico, que eu não sei o nome, mas ele matou o cara com uma seringa de ar no cérebro. Cara, deve ser sinistro, mano. Imagina, café com leite mata, imagina ar no cérebro.
Café com leite?
Você não viu a velhinha lá que tomou café com leite na veia?
A enfermeira injetou café com leite na veia.
Rapaz, né? A enfermeira.
É real, pô.
É, não, tô discutindo.
Aí eu até falei hoje, tava tomando um sangue, falei que se fosse comigo eu engordava.
Mata e engorda, né?
Tá. Mas o Pica das Galáxias, o Pica das Galáxias mesmo, do filme, do cinema Faca na Caveira, é o...
Jason.
Nosso querido Jason... Warns. Qual que é o nome dele?
Jason Warnes.
Warnes.
É.
Warner's Brother?
Warnes. Jason Warnes.
Tá, o vulgo Jason de Sexta-feira 13. Você tem medo do Jason?
Pô, cara, vou falar a verdade. Quantos filmes o Jason fez?
Jason fez 12 filmes.
É, eu vi meio.
Pô, mas Jason não é terror, cara. Eu vejo Jason.
Jason não é terror?
Não, Jason é só suspense e peitinho de mulher. Eu lembro uma cena que tinha um casal de namorado. Não, a menina era deficiente mental. Era um. Lá naquele lago, tudo no lago, né?
Crystal Lake.
É, em Crystal Lake. Aí estavam lá com um deve mental lá. Aí o cara foi borrachar peitudinha, cara do demente. Rapaz, Jason passou
não,
o celular.
O Jason, ele só mata casais que estão prestes a copular. Porque
é,
ele morreu afogado.
Tá, então.
A história dele é que ele morreu afogado enquanto a irmã dele tava dando lá pra um cara, aquela vadia. Aí ele morreu afogado e voltou.
Não, a irmã dele não, os diretores do Crystal Lake.
Os diretores da irmã dele estavam no Crystal
Lake. Mas quem começou a matança foi a mãe dele.
É, a história original.
É, a dona Jason. Dona Jason. Dona Jasona chegou lá, Jason Ruda. Botou um vestidinho vermelho só matando todo mundo.
Dona Jason Ruda.
Pô, essa piada ficou horrorosa. Ele matou 157 pessoas e tem uma previsão de 23 mortes até 2012. Final de 2012.
Vai ter outro filme dele agora?
Nós vamos soltar ele no fim do mundo.
É dia 21, ele Fred Krueger, vão todo mundo voltar.
Fred Krueger também, esse matou menos. Fred Krueger, ele matou 41 pessoas só.
Mas ele tem uma morte lendária dele aí que é punk, né?
É, que é o tal do Glenn, né? Que foi engolido pela cama e cuspido com jorro de sangue.
É, imagina
ouvir. É, a cama dobra.
Imagina, Pedrão, sua beliche te engole e te corta lá no seu exercício.
Rapaz, tá doido. Rapaz, tem uma técnica muito engraçada pra você poder ver esses filmes. É o seguinte, a mão aberta. Bota a mão aberta. Fecha. Sucesso! Deu começo e final do filme. Pronto, acabou.
Não, cara, é ver de dia com muita gente. Aí você não fica com medo. Sozinho à noite, eu não vejo nem Rei Leão. Falou a palavra diabo à noite sozinha, fala assim, meu Deus,
Não, aconteceu uma cena engraçada comigo, você falando de filme de terror. Seguinte, eu tava vendo um filme chamado, é aquele que liga, 7 dias você morre, não é?
Uhum.
Tava eu, 10 horas da noite vendo um filme, no outro dia tem um futebol com os amigos. Aí logo depois de acontecer essa cena de ligar, um amigo meu toca o telefone, na hora. Quem disse que eu atendi? Tocou de novo. Na cadeia eu falei, filha da puta, vai se fuder, você quer me matar. Você vai me matar.
Não foi isso não.
Rapaz, xinguei demais ele todo. Depois ele falou, porra, sou eu, cara, amanhã vai ter futebol. Ah, é você, porra, me ligar dessa hora, cara.
Cara, não foi situação engraçada. Entendido porra nenhuma, né?
Ah, e Roberto, qual o filme que você mais gosta dos fodásticos de sangue, faca na caveira e tripa pra fora?
Não, é marcante mesmo pra mim assim, é o Hellraiser, que é muito fofo. Pinhead, que é o aquele cara cheio de prego na cara, passa um abacaxi. Aqui, porque a história
de macumba, não tem aquele inhame de macumba.
É porque a história as histórias desse filme são muito fodas, assim. Ele é muito maneiro. Tinha os cenobitas lá, que eram os caras da outra dimensão, pô, todo um terror assim, muito.
Nerd.
Não, não é nerd não, ele é um terror psicológico, cara, ele é muito, assim, pra quem tem uma, como o Pia tem essa coragem da galinha donzela, ele é um terror, assim, que é marcante, então, pra mim, Hellraiser é foda.
Esse menino ficou marcado, né?
É, rapaz, eu andou vendo uns negócios aí, por isso que ele acorda de manhã com aquela cara, assim.
Com a cueca tochada no cu, ele dá uma puxadinha e faz assim, ó. Que bate o elástico e vai mijar.
Um dia, né? Fazer um tsunami.
Eu queria chamar.
Eu falo assim, tem hora que eu de manhã que eu vejo aquilo assim, eu falo assim, pô Deus, por que eu acordei hoje?
Ele sonha pra sonhar com o Fred Krueger toda noite. Não tem que acordar aqui.
Tá. Aí,
você não falou do Leatherface.
Eu quero saber, você gosta do cara?
O Leatherface é muito foda. O Massacre
por
da Serra Elétrica.
Por que é o Leatherface?
Porque ele é inspirado em história real. Massacre da Serra Elétrica. É um terror assim, porra, foda, pra sangrento pra caralho.
Eu vi o
inspirado,
último.
O último, é o início, que é o Leatherface, o início.
É
o Massacre da Serra Elétrica, o início.
Aquela gostosinha, moreninha.
Isso aí. Rapaz, esse filme é muito foda.
Eu mataria aquela mulher de outro jeito.
Você mataria ela de amor.
Não, mataria de raiva. Ela só porra não sabe.
Não funciona nunca.
Que raiva, não sei o que.
Ele, o Leatherface, ele matou só 58 pessoas.
É, bem matado.
Só, bem matado. Assim, ele teve as mortes assim, mais sangrentas de todos esses filmes aí que a gente falou, porque ele era o cara.
Tá. E o nosso querido... Mas quem? Acabou? Não tinha mais ninguém não? Que matava ninguém?
Tinha, tinha muita gente, ó. O brinquedo assassino lá, o...
Chuck.
O Chuck. Ele...
Mas o Chuck era meio caricatura,
mas os dois
né?
primeiros filmes dele era terror mesmo. Ele era bastante...
Rapaz,
ele era
cemitério sobre maldito, mano. Cemitério maldito. Aquele nenenzinho, quando o cara mata o nenenzinho com a seringada. Que o moleque, isso é covardia. E, rapaz, aquilo ali marcou minha cabeça. Fudeu minha mente, rapaz. Eu vi aquele molequinho bonitinho, cara. Eu só ficava pensando, caralho.
Cemitério Maldito, Stephen King. É muito foda. O gato que volta. Toda vez que eu olho pro gato, eu lembro daquele gato maldito, claro, Cemitério Maldito.
Agora, sabe o que, que me fudeu mesmo na minha infância?
Saci.
Não, foi Elvira, Rainha das Trevas.
Eu... Isso não é da época do Pedro, não tem jeito
não.
De ter medo.
Nem sabe quem é.
E se ele tivesse medo da Elvira, a gente podia ter.
Eu não tinha medo da Elvira, não.
Não, eu tinha.
Eu até fazia uma covardia sozinho. Eu fazia um 5 contra 1 pensando nela. Aquela dança dos peitinhos balangando assim.
E a mulher de algodão?
Quem é mulher de algodão? Da Elvira. Meu nome é Elvis. Aí o pessoal no colégio: Elvira, Elvira. Ai, que inferno. Bom.
Se balançar os peitinhos
também, hoje eu tô pondendo balançar os peitinhos. Tá igual o peitinho de macaca. Aí eu vi, ela não matou ninguém.
Não, ela matou um cara. Ela mata um cara, ela mata o tio dela no filme. Ela dá um. Ela mata com salto alto na testa do cara.
Ah, tem uma porra dessa mesmo.
E aí o cara vira um demônio lá, maluco, tá correndo atrás dela.
Depois eu fui encontrar a Elvira no canal Playboy. Ela fazia Vizinhas da Porta de Frente. The Girls of Next Door. Porra assim. Era maneiro. Ela lá não tinha mais.
Agora eles estão vendo os canais que o Elvis costuma ver.
Ah, cara, eu prefiro, porra, graças a Deus. Eu sou homem, eu prefiro muito melhor. Tô sozinho em casa, vou ver um pornozão do que ver um terror. Você, Pedro?
Bem, eu prefiro também um pornozão. Ah, eu gosto de terror.
O Pedro vê Discovery Kids e fica com medo.
Vai que aparece o Munhá.
E no, pornozão?
E no pornozão, quando aparece um Munhá, você se assusta?
O Jason é fantasiado.
Bom, mas no Brasil, Halloween de cu é rola. Em terra de saci, quem tem duas pernas sofre bullying. Ou então, quem tem duas pernas não cai. Os nossos digníssimos deputados... Sei lá, senadores, alguma porra dessa aí.
Um desses que não tinha nada pra fazer.
Que come nosso dinheiro. Em 2005, os caras foram instituíram que no dia 31 de outubro seria o dia do Saci Pererê. E pra falar
disso. Mas qual o Saci Pererê?
Ah, o Saci Pererê num todo. Porque o Saci Pererê tem uma associação de Saci Pererês aí. De avistadores de Saci Pererê.
Eu já vi que o cara falou, eu vi a reportagem.
Eu posso entrar então.
Não, não, mas eu já vi a reportagem.
Tem história que viu, não.
Não, rapaz, deixa eu
avistador.
Não é avistador. Eu vi a reportagem do cara, do presidente da associação, e ele falava que ele tinha um saci que morava no carro dele.
Ah, tá. Tá bom.
É sério. Ele
o
falou...
saci currava ele todo dia.
Não, ele falava que ele conversava com o saci.
O saci não se come de quatro, não, né? Ah, para com essa brincadeira. Senão... Pedro, você tem medo do saci Pererê?
Rapaz, eu não tenho medo porque eu nunca vi. Então, se um dia eu ver, eu vou começar a ter medo do saci.
Você tem medo da mulher de algodão, você viu? Não.
Tem medo do cachorro que late no Bossa História, você já viu ele?
Não, porque são as histórias que vocês contam, entendeu? Aí descontinha tudo.
Lá em casa tinha um anão de jardim.
Ah, essa história do anão eu já ouvi.
Todo dia, um filho da puta, ou eu, ou um outro qualquer filho da minha puta, que é minha mãe, a gente pegava o anão e botava num lugar diferente. E o outro não sabia. Aí, cara, começava. Foi você. Um dia, tava eu e meu irmão na rua, voltando, o anão tava em outro lugar. Aí fudeu. Rapaz, teve um dia que eu peguei o desgraçado. Ó, eu cheguei primeiro com meu irmão em casa, eu peguei o anão, botei no meio da calçada de entrada e botei uma vela atrás do anão, acesa, e fiquei dentro de casa olhando. Meu irmão chegou, olhou, chamou, ninguém atendeu. Ele foi, deu a volta por cima do muro, entrou pelo fundo da casa. Aí nós matamos o anão. Paulada, pedrada. Anão dos infernos.
Por isso, esse foi seu trauma?
Não, aquele anão era sinistro. Mas o Saci, eu respeito, porque eu vivi muito no interior. São Fidélis, vai pra fazenda, e lá é muito forte a história do Saci Pererê em fazenda.
É, aí ó, o Wilson tem, só de falar de Saci,
sofreu um trauma sexual com Saci.
Não, cara, foi uma parada tipo essa aí numa fazenda, a gente saiu uma vez, eu e os colegas somos...
A gente saiu, dói, né? O Saci tem que dar uma surra, né?
Vai, conta. O lance foi uma vez que nós saímos, estava eu e alguns colegas meus, e a gente foi acampar. Na fazenda da avó de um desses colegas, né? Só que chegando lá, estacionamos o carro, tiramos as barracas e tal, armamos o circo todo lá que a gente tinha que armar. A gente tava em 5, 2 barracas, 3 em um, 2 na outra, beleza. Beleza, fomos pro rock e tal, primeiro dia beleza, tudo tranquilo. Segundo dia também passou bem. No terceiro dia de manhã cedo a gente levantou pra tomar café, a avó do cara chegou assim: ah, vocês não escutaram nada lá essa noite não? Ninguém, não, nada. Só que aí já ficou com aquele negócio na cabeça, né? Escutar o quê? Ah, o que foi? Não, nada não. Deixa pra lá. É, tá bom, então deixa pra lá.
Mas deixa pra lá, vai ficar com aquele negócio. Mas que porra.
Não, o Saci não machuca ninguém. Ele só brinca.
É, então, é um fila da puta com brincadeira sem graça.
Chama ele pra brincar com você. Uma amiga de amarelinha.
Ele ganha, porra. Ele ganha. Amarelinha,
ele é rei. Aí, mano, mas no quarto dia que a gente tava lá, de noite a gente sentiu o cheiro fortão de maconha. Fumo. Não,
não. Fumaram nossa parada.
De fumo de rolo mesmo, né? Tipo assim.
O fumo entrou.
A gente tinha chego de mais tarde, né? Esse dia que a gente ia indo pra uma festa. Fizemos uma fogueira lá na frente, estamos lá, pá, batendo papo, a gente entrou pra dormir, meu irmão. Daí a pouco ele cheiro fortão de fumo. Mas sumiu. Do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Aí a avó do cara no outro dia perguntou de novo, cara. Aí o nego já ficou grilado. Assim, ó, escutaram e não escutou nada não, mas a gente sentiu um cheiro estranho lá e tal. Aí a gente começou a apertar a velha. Ah, que...
Fumaram a maconha toda, vamos fumar a velha. Aperta a velha que a gente acende.
Vamos apertar. Eu não vou acender agora.
Só que a gente tava
no. Mata boa ainda.
A gente ficou acampado num terreiro, que era um terreiro de bater macumba. Café.
Ah, bater macumba.
Mas vai escutando a história. E a velha morava assim, sei lá, dava uns 10 metros de declive, desnível, assim, desnível. De desnível. E tinha uma escadinha no meio do barro, assim, pra subir. Não tinha como ela subir, entendeu? Uhum. Ninguém mais acessava aquela parte
tinha,
do lugar.
A velha tinha levado fumo já.
Aí, cara... Aí a gente... Ah, não, é porque... Aí o cara contou. O neto dela contou pra gente. Ah, porque minha bisavó mexia com negócio de macumba e tal, não sei o que lá. Ela morava lá em cima. Ah, galera, ah, que porra nenhuma que não sei o quê. Beleza,
mas joia. Vai dar uma força pro homem, pro pai que eu diga, né?
Rapaz, nesse dia à noite, meu irmão, foi acho que uma das noites mais sinistras que eu já passei na minha vida. A gente entrou, pá, a gente chegou de outra festa, tava tendo festa na cidade, né? Então tinha festa assim.
Todo dia.
É, praticamente todos os dias. E a gente entrou, pá. Assamos batata doce, né? Na fogueira lá e tal, batendo papo.
Larica.
Larica.
E entramos pra dormir. Ah, vamos dormir, pá, não sei o quê. Meu irmão, que foi o tempo. É, três machos em uma, dois na outra. Aí você imagina, né? Faça as suas conclusões. É, a gente entrou pra dormir. Porra, tipo, fechou a barraca, meu irmão. Começou o cheiro. Começou o cheiro, um barulho.
Comendo batata doce, cara. Você esperava o quê?
Meu irmão, mas aí... Começou um barulho, tipo, passando, pulando do lado da barraca. Bum, 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 bum. E correr pra um lado do terreno. Daí, a pouco, voltava correndo.
Então era um saciaçu.
O saciaçu é o sol que corre?
Não, o saciaçu é o grande. É o tamanho do Pedro, assim. Tira a perna do Pedro, o Pedro é um saciaçu.
Caralho, aí, não sei de qual...
Ele tem mais de 1,90m, segundo os caras falam.
É, não sei de qual... Peraí,
tem classificação de saci.
Não, é porque é o seguinte, a língua tupi-guarani, ela tem o nome mirim pra pequeno, aí tem o normal, que deve ser normal, só saci, e o açu, que é grande. Se você pegar assim, é mungu e açu, é um mungu grande, entendeu? É, Itaipu, açu, o que que é? Ita, que é pedra, pu, que é preta, grande, pedra preta, grande.
Ah, você fala Tupi-Guarani, parabéns.
Fala, cara, eu sou velho.
É bom, o fato, meu irmão, que a gente falou assim, né, pô, que parada é essa, meu irmão? Aí a gente já, pô, um conversando com o outro já, tipo assim, sem abrir a barraca. Tipo, vamos abrir, né, vamos abrir. Na hora que a gente escutar o barulho, a gente abre. Meu irmão, aí veio o barulho de novo, tá, pulando. Aí a gente abriu, meu irmão, com lanterna, não tinha nada.
Era o pogo-pogo do Gugu.
Ó, oh, é pra, só pra registrar, o Wilkes tá arrepiado mesmo.
Cruz credo, bicho, ó, parada de sinistro demais. Aí entramos de novo pra dentro, meu irmão, começou o cheiro de novo, o barulho de novo.
Era o professor Pascoal, ele tava atrás de você.
Daí a pouco, cara, os caras começaram a rezar dentro da barraca e parou tudo.
Olha, achou graça agora.
Agora o Abrat achou graça.
Chamou, ai meu Deus, olha aí.
Peraí. Não, é sério, cara. Aí parou tudo na hora. Puf, o cheiro sumiu, tava empesteado já o lugar com o cheiro. Sumiu tudo.
Tipo o nosso camarote.
Aí, pá, seu pô, camarote. Vamos dormir. Nossa. Tipo, passou uns 10 minutos, cara, começou tudo de novo, velho. Meu irmão, era tipo umas 3 horas da manhã.
Ó, eu tô com medo aqui da reação do Pedro aqui, né? Começando a
era umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Aí, não, vamos pegar, vamos armar e vamos pegar.
Tava paulado. Cadê a grife? Cadê a grife?
Aí, quando a gente falou assim, vamos abrir, que veio o barulho, meu irmão, foi na barraca. Deu uma mãozada, meu irmão.
Caralho, bicho.
Aí, deu uma mãozada, todo mundo pulou pra fora, meu irmão. Cadê? Não tinha nada. Ele tava no meio do terreno, assim, tipo o terreno, sei lá, de uns 50 por 50, mais ou
era
menos.
Era bem, vocês deram a vida dela pra se vingar.
Cara, não tinha como, era uma área muito grande, de uns 50 por 50, um terreno muito grande, sacou? Tipo, se alguém fosse correr 50 metros rasos em 3 segundos pra gente
pular. É o Usain Bolt.
É o Usain Bolt.
Eu sei, bro, que a gente desmanchou tudo 3 horas da manhã, entrando dentro do carro e se mandamos.
Não, falou, nunca mais eu fumo essa porra.
Antes fosse.
Bom, Wilkes, você tá sabendo que a sua história vai com voz de tico e teco. Não tem que acelerar.
É, vamos tentar.
Bom, no mais é isso mesmo. Eu respeito o Saci. Tem Saci a bordo, Wilkes?
Rapaz, tem.
Bate ferrugem no deck. Vai. É baiano? Essa é brincadeira.
É saci mirim, então.
Esse é saci mirim.
Saci mirim.
Essa é brincadeira. Quatro, sei que você é racista. Eu tenho uma sassua.
É sua ou é nossa?
Sassua. É, qual é o feminino saci? Feminino saci.
Não tem.
Não tem saci, não.
Saci feminino. Sassá.
Não, minha pretinha não é saci, não.
É saci mais, saci fêmea.
Não, mas é isso aí, Pedro.
Não, o Pedro tinha uma pergunta pra fazer.
Ele tinha a pergunta do Saci.
Não, pô, é muito simples a pergunta. Como ele sabe muito de Saci, eu queria só saber como que o Saci perdeu uma perna.
Sei lá como que ele perdeu uma perna. Ó, quem é o Saci? Sei lá quem é o Saci. Aqui não diz como que ele perdeu a perna, não.
Não, não tem. Você praticamente não vê a origem dele.
Eu achei que trollaram muito o Saci, entendeu? Botaram ele sem uma perna.
Na verdade, quem introduziu o Saci na... o Saci sempre foi...
Esse foi cultura popular, né?
Do sul do Brasil.
Mas quem introduziu ele, assim, no cenário folclórico mesmo foi o Monteiro Lobato.
Tá, porque ele vinha de lá, ele era um índio. Era o bugre, que os gaúchos chamam de bugre. Entendeu? Aí o Monteiro Lobato que fez ele pretinho e tal, sapeca, iaiá. Depois ele virou...
E como que faz pra pegar o Saci, Elvis?
Eu sei que bota ele no bambu, na garrafa.
Não. Ele nasce no gombo do bambu... E pra você pegar ele, você tem que pegar um redemoinho, jogar uma peneira em cima pra ele
arregar a rafa. Ai, me arrepiei tudo aqui. Eu lembrei do bambuzal da casa da minha avó, ficava assoviando dentro do bambuzal. Ai, né?
Ele mesmo.
Aí, tá falando.
Mais um, mais um.
Nós tinha um bambu usado do lado, velho. Onde a gente tava.
Mais um molestado pelo Saci.
Aquele bambu brasileirinho, aquele amarelo e verde.
Aí que é sobra mesmo.
Vocês entendem bambu, hein?
Rapaz,
os caras têm uma intimidade.
Agora a pergunta final. Pedro, você vai dormir essa noite?
Cara, eu acho que tô pensando virado. Vou tomar uns dois Dramin, alguma coisa que...
Bom, eu não sei mais o que que faz com o Saci. Mas assim, gente boa, ele não te faz mal. Ele nunca vai tirar a sua vida, nem nunca vai te machucar, seriamente.
Não, Saci...
Ele só amarra o rabo do cavalo.
Coalha o leite.
Coalha o leite. Ele é um poltergeist, como
é? Ele é um poltergeist.
É um poltergeist, da um espírito brincalhão. Ele é aquele que te
sacaneia. Da roça. Do interior.
Do interior.
É, lá da terra do Davi.
Ele choca o ovo. Ele deixa o ovo choco.
É, choca o ovo e galinha.
Choca não, ele estraga o ovo.
Ah, bora o ovo.
Bora.
Bora o ovo.
Não sei, essas coisas aí, coisa de velho.
Ah, eu sou do interior, eu sou velho.
É, o Elvio serviu na esquadra de Cabral. Ele conhece as coisas.
Conhecia sua mãe, sua mãe era cozinheira.
Tava demorando. Fala do senhor Lavrati.
Dona Lavrati, só tem que dar um jeito desse menino que não acredita em Deus, Dona Lavrati. Leva ele pra igreja. Bota ele pra rezar o terço.
É mais fácil achar o Saci.
Não, ele foi pra igreja, ele contou aí que foi.
Ele era coroinha.
Ele era coroinha do padre, o padre reconheceu ele, ficou com vergonha.
Você conheceu o padre João, não? Não vem pra.
Padre João te molestou?
Padre, eu não fui coroinha, não.
Não,
foi molestado.
Que foi.
Eu só falei que não foi coroinha.
Não, um abraço pro padre João.
Não, fala isso do padre João, não.
Padre João.
Pois é, galera, vou deixar aqui nossos endereços pra vocês. Estou aqui sozinho, tava fazendo, editando episódio e vi que não gravamos juntos, então vamos lá. Nosso site www.vidadebarcado.com, lá você pode baixar nossos episódios, ver nossos vídeos. É, você pode também entrar em contato com a gente pelo Facebook, facebook.com/vidadeembarcado. Pode seguir a gente no Twitter, @vidadeembarcado, que a gente está precisando de seguidores, então, por favor, quem tiver Twitter aí. E, por enquanto é só, até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado, não esquece de entrar em contato para falar o que vocês acharam. Até mais, tchau.
Em terra de Saci, quem tem duas pernas sofre bullying.
Vai, provei.
Em terra de Saci, calça jeans cabe dois.
Tem mais.
Em terra de Saci, deficiente tem duas pernas.
Em terra de Saci, qualquer briga sai pernada.
Em terra de Saci, qualquer chute é voadora.
Você
não vai falar, não,
seu Saci? É. Foda você aparecer o Saci falando aqui depois.
Eu vou sentar e vou rezar. Isso aí é foda.
Olha só. Se o cacete.